Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Os milagres que vemos registrados na Bíblia, eles têm, além de vida própria, além de expressarem o próprio amor de Deus, o carinho de Deus, as providências de Deus, a soberania de Deus, a essência dos próprios milagres em si, mas além disso, eles nos ensinam muitas coisas e servem de um meio excelente para nós tirarmos lições para a vida prática. Então, é o que nós vamos tentar fazer aqui, hoje, e na próxima mensagem, se Deus quiser. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Quero registrar a presença de um casal muito querido, Antônio Fiuza e Ceres, os pais do Marcelo, meu genro. Estão aqui, nos dão um prazer muito grande. Deus abençoe vocês aqui entre nós. Então vamos nós. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo andar e a louvar a Deus, reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que este milagre, belo milagre, possa servir para nós hoje, não apenas observando o Teu poder, a Tua misericórdia sobre aquele homem, mas conforme já comentei aqui, que possamos tirar lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o exercício do nosso cristianismo. Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado entre nós, da maneira como foi naquele dia, através de Pedro e João. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Temos então aqui os primeiros crentes judeus frequentando o templo, e eles, pelo menos durante algum tempo, continuaram frequentando o templo lá em Jerusalém. Três observações sobre o diálogo, curto diálogo, do homem, o pedinte, que era paralítico, aliás, cego, pedindo ajuda a Pedro. Primeira observação: ao pedir esmola, o homem nem se lembrava da sua maior necessidade, que ele era coxo de nascença. Falei paralítico, corrigi para cego, era coxo, de fato, paralítico. Ou seja, a sua maior necessidade era a paralisia. Mas ele nem se lembrava disso, considerava algo fora de cogitação. Provavelmente, aliás, não sei nem se é provavelmente, certamente, se alguém perguntasse a ele: meu amigo, qual a sua maior necessidade? O que é que você mais gostaria na vida? Ele não ia dizer: ah, de receber o esmolinha. Certamente que não. Ele ia dizer: eu gostaria de andar. É evidente se esperar algo assim. Pedro sabia disso, claro, e nem perdeu tempo. Ele foi direto ao assunto, aproveitando para mostrar que somente Cristo tinha o que o homem mais precisava. Depois vou comentar isso um pouco. Mas sabe de uma coisa? Os homens estão sempre ou constantemente pedindo esmola do mundo, em forma de dinheiro, em forma de poder, em forma de prazeres, em forma de bens, em forma de posições. O homem sempre quer tirar do mundo ao seu redor essas coisas, esmolas, porque tudo isto é pouco ou nada mesmo, comparado com o que os homens de fato precisam. Todo homem nasce sem Deus no coração, como conhecemos teologicamente, o homem natural, da maneira como ele vem ao mundo, com o pecado dentro de si, pecado esse herdado, desde que Adão pecou e o pecado entrou no mundo através de Adão, e todos os seres humanos nascem pecadores. Acabei de orar pela, eu dizer, minha netinha, nossa netinha, né? Minha Sandra Fius e Séries. Acabamos de orar pela nossa netinha aqui, e eu disse que a Sabrina veio com pecado dentro dela. Sim, ela não cometeu nenhum pecado ainda, obviamente, da sua própria consciência, mas assim que puder, ela já vai expressar coisas ruins. Nós sabemos disso porque nós somos crianças, nós vemos crianças, e a Bíblia comprova isso. Ou melhor dizendo, a Bíblia diz e nós comprovamos isso. O homem traz o pecado dentro de si. Uma criancinha logo, logo já quer mentir, já quer furar o olho do irmãozinho, já quer morder o dedo que quer alimentá-la com alguma coisa que ela não gosta. Por que isso? E os pais lutando numa verdadeira contramão, não minta, não morda, não faça assim, não seja desaforada. Os pais querendo educar o tempo todo, e a criança parece que já vem deseducada de nascença. Não é deseducada, ela vem pecadora desde nascença. E é assim que o mundo todo está, de maneira natural. Todos somos assim, a não ser que algo aconteça nas nossas vidas, como vou comentar. Então, quando o homem pede do mundo qualquer coisa, em termos daqui mesmo, eu diria até mesmo algo não material, como uma tranquilidade mental, ou uma calma, ou coisa assim, coisas até listas se serem desejadas, mas não é isso que o homem precisa. E cabe àqueles que conhecem a Cristo conscientizá-los dessa verdade. Você quer isto? É razoável você querer isto. É lícito. Mas não é isso, ou não é esta a sua maior necessidade. Pode até não ser tarefa muito difícil, porque na realidade muitos sabem disto. Quando você consegue penetrar um pouquinho mais por trás da capa que existe no coração das pessoas, não é sempre, mas muitas vezes nós encontramos pessoas que estão prontas para reconhecerem que precisam de Deus no seu coração, que precisam de uma salvação eterna, de uma consciência desta salvação. O problema é que muitas vezes não abrem o coração, ou se abrem e vão examinar de uma maneira mais detalhada esta questão espiritual ou religiosa, e acabam achando um pouco complicado, e vêm de encontro ou contra alguns princípios, e a sua maneira de viver, a sua filosofia de vida, e acaba deixando isso para lá, em segundo plano. E só se lembram, novamente, quando vão ao enterro, da sua necessidade mais profunda, maior, que é uma segurança das coisas eternas, que é uma convicção de uma vida salva, uma certeza de que o problema do pecado já foi superado. Ou então, quando estão, por algum motivo, deprimidos, ou um grande problema na vida surge. Mas uma vez que você consegue despertar pessoas que abrem um pouco os seus corações, para despertá-los para essa realidade, o caminho pode estar aberto, e muitas vezes está mesmo aberto, para você falar de Cristo. Você precisa de salvação mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que faz falta uma noiva, uma esposa. Eu sei que faz falta um esposo. Eu sei que faz falta um emprego. Eu sei que faz falta um ânimo melhor. Eu sei, eu entendo a sua angústia, a sua preocupação. Mas, meu amigo, minha amiga, a sua necessidade mesmo não é uma noiva, um esposo, ou um emprego, ou uma formatura, ou mais dinheiro. A sua necessidade é Cristo. Isso é que você precisa. Segunda observação aqui. O homem não pediu para ser curado, mas Pedro sabia que aquela era a sua maior necessidade física e material até, e como podia dar o que o homem estava precisando, que era levantar, ele deu. Para dar alguma coisa, você não precisa ser solicitado. Não espere ser solicitado, que eu tenho medo de que essa já esteja se tornando uma característica nossa nessa vida tão atribulada, corrida, egoísta, dura, difícil, perigosa, todas essas coisas que contribuem para nos fecharmos em copas e nos protegermos aqui, não nos abrirmos mais para as pessoas, para ver a necessidade das pessoas e para ajudar as pessoas. Se você está vendo que alguém precisa de alguma coisa e você pode dar aquilo, por que esperar? Provérbios capítulo 3, versículo 27. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Está vendo que pode fazer o bem? Está vendo que pode dar uma mão? Faça. Não te furtes, não. Quantas vezes num gesto tão pequeno, acho que todos devem ter passado por isso, você está no elevador ali entrando com alguém e vem uma senhora, um carrinho de compra cheio, e às vezes com um bebê na mão e tal, e você se oferece espontaneamente para carregar o carrinho. O bebê não, que ela não vai dar, mas o carrinho, você se oferece ali e tal, sem ela pedir, né? É evidente que é uma necessidade, você não está conseguindo entrar direito ali, uma coisa tão pequena, tão tola, mas tão importante, que aquilo vai marcar. E muitas vezes é muito mais do que ajudar a colocar um carrinho dentro do elevador. Mas necessidades muito mais profundas, muito mais necessárias, mais desejadas, mais estão mais em falta na vida de uma pessoa. Uma palavra, um apoio, um sorriso. E você vê que o outro está precisando, sabe que o outro está precisando, mas você não tem tempo, você tem que ir, você está com compromisso, ou você está muito preocupado com a pessoa. Ninguém se preocupa com você, porque você vai se preocupar com os outros. Você que está precisando de ajuda e tal. Com relação ao Evangelho, agora eu quero aplicar na questão da pregação da palavra. Pregação não de púlpito aqui do pastor, não, mas o falar, o anunciar, o propagar o Evangelho. Não espere alguém perguntar a você ou pedir: por favor, me ensine o que é que eu devo fazer para ser salvo. Não espere alguém chegar a esse ponto. Às vezes as pessoas chegam a esse ponto, mesmo desesperadas que ficam, mas não espere chegar a este limite, não. Muitas vezes, pela maneira cômoda e desinteressada com que nós agimos, parece que é isso que queremos que as pessoas façam. Chegue ao ponto de pedir. Eu tenho medo que a reação ao Evangelho que nós encontramos, e está previsto nas Escrituras que iríamos encontrar, mas eu tenho um certo receio que isso cause uma reação em nós que nos leve ao outro extremo. Porque se não é correto nós ficarmos insistindo em falar do Evangelho para alguém que não quer ouvir. Hoje um irmão me perguntou: pastor, o que é que eu faço? Parentes meus, mais velhos, anciãos, não querem ouvir o Evangelho, estão visivelmente envelhecendo, adoecendo, pode estar muito perto de partir, o que, que eu faço? Eu insisto. Eu disse, não. Não querem, não. Tem certeza que eles não querem? Tenho, já ficou claro, eles desviam e eles não querem conversar. Então não converse, não adianta forçar, ore por eles. E não só parentes, mas às vezes queremos falar de Cristo para alguém aí fora, até eventualmente, no ponto do ônibus, no encontro dentro do avião, coisa assim. E a reação muitas vezes é grande, se não grosseira, não é o caso, mas as pessoas educadamente desviam e não querem, como se diz popularmente, não querem papo. Pois bem, cuidado para que esta reação que muitas vezes encontramos não cause em você uma reação extrema de dizer assim, eu não falo mais, é para ninguém. E você quase fica esperando, então, que as pessoas cheguem para você e digam, pregue para mim. Mas não precisa esperar a esse limite. Peça a Deus sabedoria. Onde é que você fica entre os dois extremos? Insistir um pouquinho. Alguém não quer ouvir? Não força. Mas um colega de trabalho, de classe, daqui a pouco tempo você aproveita que ele está ali triste ou alguma coisa assim, e toca de novo, de repente já está um pouco mais aberto, está pedindo sabedoria a Deus, para que você não caia nos dois extremos, embora hoje esteja jogando foco no extremo de cá. É, não fala mais, não toca mais, porque traumatizou-se, então não se traumatize não. Nós não podemos nos dar o luxo, nós salvos em Cristo, não podemos nos dar esse luxo de nos traumatizarmos com aquele que não quer ouvir o evangelho, coisa assim. Não, não. Vá em frente e fale de uma maneira oportuna, de uma maneira correta, de uma maneira digna, respeitosa, não precisa desrespeitar, violentar ninguém. Mas esteja aberto, e esse é o ponto, esteja aberto para detectar quando há um espaço para você colocar. Não precisa que o outro chegue implorando de joelhos que você pregue o evangelho para ele, não. Terceira observação. O que o homem pediu, estava pedindo, pelo que consta aqui, ele não chegou nem a pedir, ele estava lá pedindo para quem passasse, claro. Mas, seja o que for, o que ele estava pensando em querer, em pedir, Pedro não podia dar. Mas outra coisa, ele podia dar, aliás, muito maior. Muitas vezes nós não podemos dar o que o outro precisa, num determinado momento. Mas isso não deve nos deixar frustrados, porque podemos dar outra coisa. Às vezes a gente fica frustrado porque vê um irmão que está necessitando de recursos financeiros. E aqueles que são mais sensíveis olham e sentem, porque também são muito modestos, não podem dar uma mão grande e se entristecem. E sabe de uma coisa? Não fique triste, não. Não fique triste, não. Ore por ele. E peça que Deus tenha misericórdia dele. Mas é da vontade de Deus que seja daquela forma. É da vontade de Deus que você não possa ajudar financeiramente. Mas pense assim, peraí, eu não posso assinar um cheque aqui de 5 mil para ajudar aquele irmão, como tem alguns que podem, eu não posso. Mas um minuto, eu não posso dar outra coisa não? Será que tudo que aquele irmão está precisando é um cheque de 5 mil? E aí vem algo muito interessante, que Pedro disse, não, dinheiro eu não tenho não, mas posso te dar uma coisa, essa eu vou te dar. Que no caso era muito maior do que ele precisava. Mas no nosso dia a dia aqui, não precisa nem se preocupar se é maior, se é menor, não importa, às vezes até são de naturezas diferentes, as coisas que você pode dar ou deixar de dar. Mas pense no que você pode dar. Certamente alguém que está passando por um sufoco financeiro, precisa, além do dinheiro, precisa de um apoio. Uma palavra amiga, às vezes uma passagem das escrituras, ou um conceito bíblico, uma injeção de ânimo, isso pode ajudar muito. O conselho, o ânimo, não vai ajudar a pagar a conta lá que está vencendo amanhã. Mas a pessoa não precisa só daquele dinheiro para pagar a conta, não. Há muitas outras necessidades. E esta você pode dar. E se o irmão está precisando, é de 20 reais e está totalmente ao seu alcance dar os 20 reais, dê.
Não fique frustrado com o que você pode não dar. Fique atento com o que você pode dar. Este é o ponto. Porque às vezes, tanto nos frustrarmos e ficarmos concentrados no que nós não podemos dar, nós deixamos de receber bênçãos de Deus ao ajudar aquela pessoa e, obviamente, contribuir para aquela pessoa receba as bênçãos também e seja ajudada. Então, são maneiras de enxergar situações, maneiras diferentes, mas que tem um impacto muito diferente no nosso dia a dia, na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, especialmente, como é o caso aqui, as que estão tendo algum tipo de necessidade. Ah, quer um emprego. Você não tem emprego nenhum, você nem tem empresa, mas você conhece alguém que pode arranjar. Você não tem simpatia para dar. Você é fechadão, você é carrancudo, você é muito tímido, você não é simpático. Mas você tem amor para dar, não tem? Dê amor. Você mal sabe sorrir. Não precisa sorrir muito. Dê amor. Então você não pode dar uma coisa, dê outra que esteja ao seu alcance. Você não tem muito conhecimento bíblico de chegar e passagem para lá e para cá, discutir teologia e tal, não tem muito esse conhecimento, mas você tem sabedoria de Deus, passe essa sabedoria, dê. Precisa defender a linha teológica do fulano, ficando os versículos todos de cor e tal. Não, não. Dê aquele conselho que vem com sabedoria de Deus, muito simples. Muitas vezes a sabedoria de Deus vem de uma maneira muito simples, muito mais do que nós pensamos mesmo. Pois se você tem essa sabedoria, passe para frente, passe para aquele que está precisando, sem muitas teologias. Dê o que você pode dar. Especialize-se, não em arranjar desculpas de que não ajuda porque não pode, mas especialize-se em encontrar condições que você pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Oh, frase bonita, né? Dá gosto ouvir Pedro, a autoridade daquele apóstolo, dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E Pedro fez questão de deixar claro que o poder que ele agora iria transmitir para aquele coxo não era dele, mas era do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler o 4 também, vai pegar um pouquinho do contexto. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem de Deus. Vem do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos deixar isto claro para as pessoas. Claro. Outro dia, durante a ceia, na pregação da ceia, acho que atrasada, não foi a passada, eu fiz essa sugestão dentro de uma passagem lá, e estamos vendo imitação de Cristo, como nós devemos imitá-lo, mas eu comentei isto como uma sugestão. Quando você for ajudar alguém, pode até colocar como uma condição. Diga que você foi ajudado por um discípulo de Cristo. Lembram disto? Digam, espalhem. O que é errado é você dizer: diga que você foi ajudado por mim. Antônio, Francisco, José, eu. Diga que eu lhe ajudei. Não, não. Diga que você foi ajudado por um discípulo de Cristo. Diga. Eu faço questão que você... Não estou lhe ajudando? Tá. Então diga. É uma condição que eu lhe imponho, ou lhe peço, melhor dizendo. Diga, fale, que alguém, não sei dizer meu nome, faz questão aqui, não diga, mas alguém que segue a Cristo lhe ajudou. Diga isto. Porque Cristo gostava de falar assim pelo Pai, em nome do Pai dele. Esses foram os exemplos que eu puxei lá, me lembro lá dos Evangelhos. Ele sempre glorificava o Pai dele e fazia questão de mostrar que o Pai estava fazendo isso. Às vezes ele próprio dizia que o Filho do Homem fez isso por ele. Diga que foi que eu fiz por você. Ele ia fazer isso como Deus, obviamente. Então, deixemos claro: a nossa suficiência, o nosso poder vem de Deus. que enviou o Espírito dele, o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito, para habitar em nós. E não é apenas para nós deixarmos claro para as pessoas, não. É para nós sabemos, nós próprios. E só as vantagens advindas deste fato de que a nossa suficiência vem de Deus, daria a mensagem inteira. Claro, o ânimo que nós vamos ter internamente, a consciência de que não será por inteligência própria, por cultura, por academicidade, por estudo, por dinheiro, por nada, que nós vamos servir a Deus, que nós vamos viver uma vida de agrado ao nosso Salvador. Não. Tudo vem dele. Mas aí vem um versículo interessante, versículo 7. Ainda voltando a Atos 3. Vamos voltar lá. Atos 3 e 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Quem fez o milagre foi Cristo. E ele disse, em nome de Jesus, o Nazareno, te digo, anda. Ficou claro. Mas Pedro deu a mão para ajudar o homem a se levantar. E parece que o milagre foi realizado enquanto o homem tentava se levantar. Enquanto Pedro dava a mão, uma coisa simultânea, a ação de Pedro ajudando fisicamente o homem a se levantar, e Cristo entra com poder e o homem fica em pé. Bonito isto. Cristo operou à medida que o seu servo Pedro agia. Sabemos que é Cristo quem salva. Mas não é por isso que nós vamos ser frios, transmitindo o Evangelho com calor de anunciante de voo em aeroporto ou de série de ônibus em rodoviária. Já viu como é um aviso quente, cheio de humanidade? Né? Varg, voo 302, 9 horas, saindo. Aquela coisa fria. Então, ônibus tal, saindo para Iguatu, 9h30, plataforma B. Coisa fria. Sem calor nenhum. E nós corremos o risco de dizer, Cristo salva. Aí diz uns três versículos de cor. Ou então fala de outra forma, mas mostrando uma superficialidade no envolvimento pessoal. Muito bom de doutrina, muito bom de teologia, mas sem o calor humano, sem a participação, o envolvimento. Cristo precisava de Pedro, ajudando com os músculos dos seus braços, aquele homem a se levantar. Cristo precisava de Pedro. Sim e não. Eu vou dizer o contrário, não e sim. Não. Porque ele é poderoso para fazer voltar, era poderoso e é para fazer voltar aquelas pernas a funcionarem. Não precisava, não, nesse sentido, mas sim, porque ele conta com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso suor. Muitas vezes, conta com esticarmos os nossos limites para trabalharmos em prol dele. Então, é um precisa, não de uma falta de poder, mas é um precisa, sim, no sentido que ele conta com, em que ele planejou aquilo, está nos planos dele, sim, o seu trabalho, o seu esforço de servi-lo de várias formas. Ao longo desta mensagem, estou jogando a ênfase no esforço de falar de Cristo para as pessoas. É a analogia que eu estou pegando mais aqui. Mas poderíamos aplicar de uma forma mais pessoal para a nossa vida mesmo, íntima. Mas eu estou jogando mais no aspecto mesmo de evangelismo. Procure se envolver com as pessoas quando for falar de Cristo para elas, mostrar amor por elas, como se a salvação dependesse disso. Talvez seja um pouco ousado o que eu estou dizendo. Se envolva com as pessoas e ore por elas, e converse com elas no que for possível, no que tiver abertura, e se esforce, e telefone, e à medida que a pessoa vai permitindo, você vai se envolvendo de uma maneira tão intensa como se a salvação dela dependesse desse seu esforço. Não é. Não depende desse seu esforço. Depende da graça de Deus. Mas esse mesmo Deus que derrama a graça para salvar alguém em Cristo, Ele quer esse seu esforço, o calor do seu coração envolvido na obra. Ele quer assim, pois faça assim, como se dependesse de você, embora você sabendo que não é. Enquanto nós nos envolvemos, Cristo, se quiser, age e salva. Versículo 8. Após o milagre realizado, nós recebemos duas informações sobre o homem. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Entrou no templo acompanhado dos apóstolos, muito provavelmente convertido, não temos essa informação aqui exata, talvez sim. Saltava e louvava a Deus. Eu quero aplicar essas duas características a alguém que passou por uma cura não física, mas espiritual. Puxando o exemplo daquele homem. Alguém que se converte ao Senhor Jesus Cristo. Gosta da companhia dos que também pertencem a Cristo. É uma característica. Hoje em dia, com o Evangelho muito diluído como está, e com qualquer tipo de igreja, praticamente qualquer tipo de igreja, se chamando de igreja evangélica, com verdadeiras aberrações doutrinárias e práticas, às vezes se torna um problema. Porque está muito alto o número de pessoas que dizem, não, eu também sou convertido. Ou sou evangélico, é o nome até mais comum, mas sou convertido. Nós não estamos no coração de ninguém. Hoje eu conversando com 10 ou 11 irmãos e irmãs que estão querendo se batizar, eu comentei isto, olha, alguns chegaram já aqui convertidos, conforme professam. Eu não estou no coração de ninguém, o conselho de oficiais perante o qual vocês vão estar brevemente, não conheço o coração. Nós temos que ver o que vocês vão dizer, e algum comportamento, e comportamento no caso é pouco, porque conhecemos há pouco tempo vocês e tal. É um pouco difícil, e para não dizer impossível. Você chegar e determinar, esse fulano aqui é convertido, esse não é, não dá. Mas, nós temos muitas pistas para se avaliar. Não é fazer um julgamento como Deus faz, não, mas avaliar. Tem que fazer essa avaliação. A igreja, quando resolve aceitar ou não alguém, ela tem que avaliar. Então, para mim, essa pessoa, não duvidando do que está dizendo, mas não está mostrando. Não está mostrando comportamento típico de alguém que se converteu e tal. Então, algum tipo de avaliação nós temos que fazer, quer queiramos, quer não, não com espírito superior de juiz para condenar, não. Mas uma avaliação é necessária. Eu estive pensando hoje, pensando aqui na pregação, seria interessante um trabalho, um livro, um livrinho, uma coisa assim. Acho que faz falta. Com dicas, não é nem dicas, é com estudo de pistas que a Bíblia nos dá quanto a características de pessoas que realmente passaram por o processo de conversão a Cristo. Não uma questão religiosa, mas uma questão intimamente espiritual. Seria interessante um trabalho desse. Aos que se candidatam, seria muito bom tentar um dia fazer, trabalhar, talvez até um curso de escola dominical, não sei. Mas aqui duas características que eu gostaria de chamar a atenção. Essa primeira eu já falei. Quando alguém se converte a Cristo, gosta da companhia daqueles que pertencem ao Salvador. Segundo, alegra-se em louvar a Deus publicamente. Quando eu digo louvar aqui, não fala apenas cantar. Muitos não sabem nem cantar, não tem nem voz. Não é questão só de cantar. Inclui o cantar, obviamente. Mas falar de Cristo. Falar de Deus, louvar a Deus, elogiar a Deus, falar das Escrituras, que são a palavra dele, é uma outra característica. Tem prazer, os olhos brilham. Quando alguém quer conversar sobre Cristo, falar das coisas de Deus com o convertido, os olhos brilham do outro lado convertido, pelo prazer, pelo privilégio de poder falar, que é gostoso falar e louvar a Deus, mesmo por palavras poucas, às vezes com português errado, às vezes com pouquíssimo conhecimento bíblico. Ah, isso não quer dizer nada. O que importa é o prazer que alguém que conheceu a profundeza do seu pecado, a negritude da sua situação, da sua condenação e a angústia de ser condenado, e agora conhece o prazer de ser salvo e a alegria de ter paz no coração. Ah, não tem que não tenha prazer e alegria de falar nisto cada vez que tem uma oportunidade. Se alguém se identifica como um salvo em Cristo e não tem essas duas ou alguma dessas duas características, gosta da companhia dos que pertencem a Cristo e gosta de falar de Cristo para as pessoas de uma maneira geral, não obrigatoriamente num púlpito, numa grande assembleia, mas gosta de falar dele. Se alguém não tem essas características e se identifica como alguém que é salvo em Cristo, faça um exame interno. Você com você próprio. Pense nisto. Por que que eu não tenho prazer de falar de Cristo? Por quê? Tudo bem, eu sou tímido e às vezes pessoas, quando vem, tem que vir aqui à frente da igreja, mas pastor, eu sou tímido, eu fico encabulado de ir lá, pedir membresia da igreja e tudo. E eu gosto de dar um pequeno tratamentozinho de choque. Se você acha que Cristo gostou de estar exposto numa cruz, provavelmente despido. Os desenhos que mostram ali uma túnicazinha, uma coisa assim, por respeito. Mas provavelmente ele estava completamente despido, porque era assim que eram crucificados os malfeitores. E você acha que ele gostou? Acha que ele estava à vontade ali, o Filho de Deus, que nem pecado sabe o que é, por experiência própria, nunca pecou, homem puro. E quando eu falo puro, é uma pureza que você não tem a menor ideia, nem eu. Como é que ele se sentiu ali, e pessoas ao redor, achincalhando, gozando, ridicularizando, xingando. Pense nisto. Pense nisto. Eu não forço ninguém a vir aqui à frente. Muitas vezes eu mesmo falo pela pessoa e tal. Mas eu gosto de lembrar. Espere um pouco. Espere um pouco. Então, se exponha também pelo Senhor Jesus Cristo. Fale dele para os outros. Ele gosta desse tipo de testemunho. E se você gosta da companhia de outros também. Eu entendo que por personalidade, tem pessoas que são mais retraídas, que gostam de ficar mais quietas. Outras são muito populares e gostam de muita gente ao redor. E essas características de personalidade não mudam muitas vezes. Isso não é defeito. Não muda com a conversão. Mas tem limites. Tem limites. E me preocupa. Quando eu vejo alguém que não tem igreja, que não frequenta, no sentido de participa. Frequenta não, não participa. Não se envolve mais com o corpo de Cristo. E fica dizendo, não, a minha maneira de me relacionar com Cristo é eu e ele. Só nós dois. Eu me entendo muito bem com ele, mas é só eu e ele. Eu sugiro um exame profundo no seu próprio coração, se esse é o seu caso. Versículos 9 e 10, no final do texto. Viu o todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que ele acontecera. O povo entra em cena e vê três coisas. O homem glorificando a Deus. Reconheceram que ele era aquele paralítico que mais ficava na porta lá pedindo esmola e eles se encheram de admiração e de assombro. Aplicando para a salvação. Quando Deus salva alguém, normalmente, ele tem em vista mais pessoas. Ele tem em vista a salvação de outras pessoas. O salvo deve ser uma vitrine para o mundo ver. E uma vitrine bonita, que chame a atenção, que cause admiração. Muitos que se admiram vão acabar esquecendo e vai ficar por isso mesmo. Mas outros seguem na busca daquele Deus que fez aquilo com um amigo, com um parente ou algo assim, naquela admiração que essa demais daquele Deus que fez aquela obra, e terminam conhecendo a Cristo e sendo salvos pela fé nele. É indispensável que todos vejam o que Deus fez em você que foi salvo. Em outras palavras, o crente deve se expor ao máximo, deve expor ao máximo a sua condição de salvo no Senhor Jesus Cristo. Expor o quê? Tudo, sua pessoa, seu dom, seu trabalho, seu serviço, a sua proclamação do Evangelho deve se expor para que os outros vejam. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhem, vocês são luz do mundo, brilhem. O mesmo princípio aí. Você tem a oportunidade de escrever no jornalzinho da faculdade? Escreva. Tem a oportunidade de falar alguma coisa numa rádio local? Alguém lhe chamou, lhe convidou? Fale. Tem a oportunidade de escrever no jornal de maior circulação da cidade onde você mora? Escreva. E neste aspecto eu falo de experiência própria. Quando escrevi durante 10 anos a coluna Falando ao Coração, agora não pensem em vocês que é uma coisa charmosa. Que é bom dizer, olhar para trás e dizer, ah, escrevi isso, aquilo. 10 anos escrevendo toda semana é um peso grande. E muitas vezes eu fui tentado, duramente tentado, a parar. E não parei por causa do peso que eu sentia, da responsabilidade que eu sentia. Se a oportunidade está me sendo dada, eu vou aproveitar, e pela graça de Deus, não minha, porque eu teria desistido há muito tempo, mas um peso. Então entenda que um serviço que Deus há para você fazer, muitas vezes ele vai ser pesado, não é desagradável, não é que arranha o seu coração fazer aquilo, não, é outra coisa, você serve com prazer, mas é duro, é difícil. E muitas vezes a vontade mesmo de parar é muito grande. Mas se exponha. Se você pode expor a sua pregação, o seu trabalho, de uma maneira a glorificar a Cristo, não a você, faça isto. Não deixe de fazer. Você tem a oportunidade de ser o síndico do seu prédio? Para mim, eu acho um grande abacaxi esse negócio de síndico de prédio. Mas você tem a oportunidade e você leva jeito, vá, exponha você, exponha o fato de você ser salvo naquele prédio, naqueles vizinhos muito briguentos, só aquela reunião para brigar, não sei como é isso. Mas se exponha, vá lá, se mostre. Todos viram um homem pulando, saltando, morto de alegre, feliz da vida, e eles se admiraram, é, não é aquele que vivia pedindo esmola, aquele coxo, é, que coisa, e se admiraram, olha meu fulano, que agora está com esse tipo de comportamento, é, que coisa, se admirar em você. Você foi convidado pela sua classe para representá-la junto ao diretor da escola, vá, represente a sua turma e vá, e mostre como é que um crente funciona. O salvo em Cristo funciona quando está representando os seus colegas. Se exponha ao máximo. O fato é que as circunstâncias no templo ali estavam criadas para que alguém se levantasse e fizesse uma bela apresentação do Evangelho. O ex-coxo ali, pulando, vibrando de alegria, as pessoas reconhecendo-o, admiradas, e o clima estava perfeito para alguém chegar e entrar. Uma pregação direta da palavra de Deus. Imagina quem fez isso, Pedro ou João? Pedro, naquela impulsividade dele, naquele calor tão típico do coração dele, ele não iria perder essa excelente oportunidade. Se Deus quiser, é o que nós vamos ver na próxima pregação que eu tiver aqui domingo à noite. Que Deus nos abençoe com todas essas coisas que foram ditas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada. Que ela alcance cada coração de acordo com cada necessidade. Tu sabes as necessidades, tu sabes as faltas, as carências, as fraquezas de cada um de nós. Tu sabes o nosso estado espiritual, a nossa condição, as nossas forças e as nossas fraquezas, e até as forças foste tu que nos destes. Obrigado, Senhor Deus, por este milagre que tu realizaste através de Pedro e João. Obrigado pelas lições obtidas daqui, e nos ajuda a sermos servos cada vez mais fiéis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.